Poder Local. Todas as terças, às 21h, na GES-FM. Duarte Lago convida os presidentes de junta de freguesia para sentir o pulso à nossa população e perceber o rumo da nossa região. Poder Local. GES-FM. Consigo em todo o lado.
Boa noite, bem-vindos a mais um Poder Local aqui na Rádio GES. Hoje vamos estar aqui a conversa com Fernando Martins, presidente da Junta de Freguesia de Alvarães. Ele que começou aqui a vida política já em 1997, começou por perder as eleições, depois ganhou em 2001 e em 2005, perdeu em 2009 e, entretanto, está a cumprir 3 mandatos consecutivos, iniciados em 2013, 2017 e 2021. Em 2025, obrigatoriamente, teremos de ter um outro presidente, uma nova lista, que penso que já esteja também a ser preparada, segundo falei com o Fernando antes do início deste programa, mas vamos perceber isso tudo pela voz dele, vamos já introduzi-lo aqui na conversa. Bem-vindo, Fernando, aqui ao Poder Local da Rádio GES. E obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Boa noite, eu que agradeço. A comunicação social local é primordial e a sua feitura deveria ser até mais bem reconhecida, não só por juntas, mas para todas as empresas e tudo que permite viver aqui no nosso concelho. É importante este tipo de programas, até para comunicar, para dialogar e para trocar opiniões.
E o Fernando, que também tem aqui uma vida a nível jornalístico, não é? Já vamos falar sobre isso. Queria também, antes de falarmos aqui nas questões essenciais da sua freguesia de Alvarães, conhecer um bocadinho o Fernando, como é que tudo isto surgiu. Qual é primeiro a sua atividade? É jornalismo ou outra atividade?
Portanto, neste momento não estou a exercer nenhuma atividade, também já tenho 60 e alguns anitos, portanto, estou mais no bastido ligado à comunicação social durante muitos anos. Direi o que me trouxe para a comunicação social também foi a festa, incrivelmente que parece, porque fazia um programa numa rádio local, ao sábado de manhã, e depois ganhei um bocadinho de buchinho por as coisas e fui crescendo nesse meio. Tenho a carteira profissional, portanto, repórter,
um dos presidentes, de 97
até há pouco, até 2000, antes de começar este novo mandato. Neste momento estou tempo inteiro e não há contabilidade de meios, mas portanto ainda tenho a carteira em dia. De qualquer maneira, a carteira é uma coisa que, mesmo não depositando na Comissão de Coordenação, desde o momento que eu não trabalho para nenhuma empresa de informação, portanto, é um direito que nós temos de continuar a pagar as cotas e guardar isso no coração. Não faço comunicação, faço sim a minha responsabilidade nos conteúdos virtuais da autarquia, tanto na página web como no Facebook. Normalmente sou eu que edito, que faço, até faço em live, sem muito mexer nas coisas, e portanto a minha atividade hoje é só política ativa, sou alguém determinado naquilo que faço, não sou o santo, não sou, tento me envolver com a maior brevidade possível nas coisas que me proponho, e sou teimoso, digo muitas vezes não. Como é que eu parei por aqui? É isso que você... Porque é que
sim,
eu vim cá?
Isto em 1997,
eu vim em 84 fazer a tropa, muito simplesmente porque estava a ver um jogo de rave França-Nova Zelândia, um bocadinho antes do Natal, e zanguei-me com o meu pai, porque era 4 da manhã, ele tinha que trabalhar às 6 da manhã, e fazia barulho na sala, porque... França até perdeu esse jogo, foi o primeiro jogo da final do Campeonato do Mundo de Reiba, e decidi, zangado com o meu pai, mostrar que eu também, aos 21 anos, também sabia da minha viola, vim fazer a tropa, e era concluído. E cheguei ao Porto, casa da minha madrinha, portanto, instalei-me lá durante quase 2 anos e meio, e fui para a tropa para os Mendes da Céu do Pilar, e apercebi-me na altura que não conhecia o meu nome. Eu chamo-me Fernando Alberto Virarinho Martins, mas eu era o Fernand Virarinho Martins, e, portanto, foi difícil eu perceber que nem a minha identidade sabia exatamente. Nos meus documentos franceses, exatamente o Fernand virar em Dom Martins.
Tipo, a parte da sua vida foi em França, não é? Cresceu em França.
Vivi, cresci e vivi toda a minha vida em França, até mais ou menos até os 21 anos. Fiquei a fazer a tropa, regressei à França e depois, aos 27 anos, conheci a minha mulher, 27 anos e alguns meses, que eu nasci em setembro. Namoramos, vim para cá viver porque ela não podia ir trabalhar para lá, por motivos de outra amplitude, e habituei-me a viver cá.
E a companheira de Alvarães?
Como?
A companheira é de Alvarães?
Não, é de Valdecambra.
Valdecambra.
Trabalhava, mas é aqui em Viana do Castelo, conhecemos. Uma história muito curiosa, conhecemos quando fizemos. Eu ainda estava de férias aqui com um amigo meu e convidei-a no dia dos meus anos e depois namoriquei e tal. E, na realidade, hoje estamos casados
30 e tal anos.
Há mais de 30 anos. Que a minha filha tem 32, portanto, já vivemos juntos há 33, 34 anos. E, portanto, temos uma vida feliz. Ela já está reformada, eu estou à espera da reforma, mas não tenho os anos que chegam, ainda tenho que batalhar um bocadinho. E o facto de vir para a política foi simplesmente porque havia necessidade de criar em Alvarães até eles.
Como é que chegou a Alvarães, antes de passar?
Não, portanto, eu nasci no Porto, tinha 3 anos quando emigrei para a França, porque o meu pai foi com o contrato de trabalho, trabalhava na Câmara Municipal, o cunhado dele arranjou um contrato de trabalho para ele trabalhar como pedreiro.
O pai que era daqui de Viana do Castelo?
Era de Vila Fria, a minha mãe que era de Alvarães. Mas casaram e viviam no Porto. Meu pai era pedreiro de terceira e a minha mãe trabalhava como doméstica. Doméstica, mas em casa era trabalhava, portanto, como é que ia dizer? Não era doméstica, era empregada de limpeza. E,
sim.
E, portanto, eu nasci no Porto, nasci no Porto. E surgiu a oportunidade do meu pai, quando eu tinha mais ou menos um ano e meio, 2 anos, de emigrar para a França. E fui para a França, que é uma cidade, Oyonnax, que é entre Lyon e Geneve, e que permitiu, 2 anos depois, quando depois de nascer o meu irmão, temos mais ou menos 2 ou 3 anos de diferença, não é? 2 anos e qualquer coisa, 3 anos, e fomos para a França, porque o meu pai não conseguia lavar a roupa, antigamente, ou lavar a camisola, que ele ficava todo vermelho ou todo azul, e depois com a roupa branca, que ficava multicolor, e o meu pai decidiu levar a minha mãe. Nessa altura, trabalhava-se muitas horas. As férias eram no inverno, porque as empresas de construção civil não trabalhavam por causa da neve, por causa do frio, e, portanto, tiveram sempre uma bilha de trabalhadores. Eles também eram trabalhadores manuais, e conseguiram levar a vida. Portanto, sou eu mais um irmão nascido em Portugal e 2 outras minhas irmãs nascidas em França. E a minha mãe tem 91 anos e ainda está lá hoje. Vivo lá. O meu pai já faleceu em 2010 de um cancro do pulmão. E, portanto, a vida, para mim, a vida se transformou aqui porque tive mais segurança com a minha esposa e uma vida mais estável, que também não era... era uma pessoa também normal, mas também fazia as minhas asneiras, como qualquer jovem, não é?
Mas
joguei sempre, pratiquei sempre desporto ao longo da minha vida, rave. E isso foi o que me ajudou um bocado a vencer muitas etapas, porque nós no rave sabemos não só jogar, conhecer as leis, mas ganhar, perder, empatar e bater palmas ao vencedor. Ou até o árbitro. O rave é uma filosofia de desporto muito, muito interessante, que até ando a tentar metê-las nas escolas aqui em Viana do Castelo. Não é fácil, é preciso campos, e se calhar depois sobre os espaços em Alvarães falarem sobre isso, que é muito importante hoje em dia, é moral e ter ideias fixas, e o desporto pode ajudar muita gente, ou os escuteiros, ou algumas coisas podem ajudar as pessoas a reequilibrar-se em relação às necessidades.
Sinto que viveu assim uma juventude com algumas dificuldades também?
Não vivi, porque...
Muito trabalho?
Trabalhava, jogava rave e trabalhava, e sempre tive muita sorte na vida, porque era bom no desporto, Curiosamente, a minha cidade onde eu vivia era a capital mundial da plasturgia, que é os plásticos, as matérias plásticas. Muitas dessas empresas hoje estão cá no nosso concelho até a trabalhar, com máquinas fortes, nas zonas de Os Linhês e daqui perto. E, portanto, o mundo hoje é muito, diria, o mundo hoje há luz em todo lado. E é exatamente. Portugal tem-se amarrado, e Viana do Castelo, a esse tipo de mercados, das empresas que estão a desenvolver, até ver sair os investimentos de várias empresas ligadas ao ciclo dos carros, dos caminhões, em todas as zonas industriais, e até muitas vêm de lá, têm capital social que vêm de lá, de grupos do Unex, que era a capital mundial dos plásticos. Portanto, de qualquer maneira, sou feliz naquilo que faço. A vida não é fácil, mesmo na política. Estou quase há mais de duas décadas a trabalhar para uma freguesia. Tenho conseguido, mesmo na derrota, ainda quando perdi as eleições em 2009,
consegui na mesma. O primeiro mandato, depois fez dois mandatos seguidos, em 2001 e 2005, perdeu em 2009.
E mesmo assim conseguimos ainda, no planeamento, até com o presidente atual, ter a farmácia depois de eu ter perdido, e a sede do Rancho Folclórico. Portanto, estou, ninguém sabe a minha vida, ou ninguém me valorizou até hoje. Costumo dizer, por exemplo, na Câmara, que em todos os prémios que eles fazem de cidadãos de mérito ou de honra, eu tenho lugar em todos, eles é que não querem ver o meu trabalho.
Então, nunca foi premiado?
Nunca fui premiado, e também não, porque quando se está na política, não é por causa das medalhas, é por causa de convicções e determinação. Mas poderia, em relação àquilo que eu vejo dos prémios, ou das pessoas que são têm essa honra ou essa determinação, alvarez, se posso dizer, tudo aquilo que não havia antes e que há hoje, e quase tudo tem a minha mão.
Mas falava no início também que não é nenhum santo, acha que...
Não só porque faço muitas coisas maus, uma pessoa que é teimosa...
A personalidade que tem também acaba por influenciar...
A pessoa que é teimosa e que luta por aquilo que quer, não agrada a toda a gente.
E se calhar é por causa disso também que ainda não foi premiado?
Não, porque os prémios têm a ver com o valor que as pessoas nos deem, não têm a ver com o trabalho que nós fazemos. Na realidade, muitas vezes os artistas, as pessoas genuínas daquilo que fazem, são reconhecidas muito mais tarde. Mas o valor tem que dar às pessoas quando elas estão vivas, não é quando elas desaparecem do mercado. E é muito curioso porque, por exemplo, eu ando um bocado por todo o lado e toda a gente de fora da minha freguesia reconhece o meu mérito. Mas também os alvarenses também reconhecem, lá não ganhava as eleições.
Sente-se acarinhado pela claro. População de
Sim, Alvarez, sim. Há sempre aquelas do cafés mais litigiosas ou que são contra tudo e contra todos. E também há pessoas que eu não consigo fazer. E quando não consigo fazer, digo que não consigo. Portanto, não minto, nem omito.
Tenta ser sempre sincero.
Não, porque não vale a pena prometer nem enganar as pessoas, porque enganamos nós mesmos, não enganamos os outros.
Quando assumiu funções também aqui por duas vezes, em 2001 e depois também em 2013, quando retomou, quais foram as principais necessidades que encontrou na freguesia? O que é que quis mudar logo no imediato?
Bom, normalmente, quando se chega ao poder, quer-se trocar tudo ou fazer diferente. Isso é o erro mais crucial. Tem que se ver, mas é no planeamento o que está projetado e melhorar ou meter as coisas para a frente. Hoje, Alvarães, por esta luta dura que eu faço às pessoas que gostam de mim, não é? Que é o município, que são as pessoas que estão ou que têm o poder de decisão, sou terrível com elas, eu reconheço, sou duro, sou porque uma migalha, com muitas migalhas, faz-se uma obra. Hoje, posso dizer que as pessoas que estão à frente do município, hoje, realizaram todos os meus sonhos. Alvarães vai ter cabeça, tronco e membros. Claro que depois falta muitas outras coisas, mas o facto do investimento que vai ser feito na nossa freguesia, e houve um ciclo que parou e não sabemos como é que os projetos do PRR vão continuar, não é? Não sabemos a formatação, há contratos já estão assinados, outros que ainda falta resolver, mas temos a certeza que as maiores dificuldades, que é a mobilidade, vão ser resolvidas. Claro que estamos a falar, por exemplo, da estrada do Val do Neira, que vai permitir de tirar a circulação de pesados da estrada dos cruzeiros, que não tem perfil e não tem segurança para o trânsito que nós temos. Nós, nas empresas que servem a freguesia, ou que estão dentro da freguesia, ou que é preciso transitar para essas empresas, estamos a falar de 100 caminhões no mínimo por dia, 40 de um lado e 50 do outro, mais os que passam, porque atravessam a freguesia, são mais de 70 ou 40, mas que passam, vão e vêm, dá um fluxo muito grande de transporte. E há outros cruzeiros, que é a rua mais comprida de Alvarães, que vai do centro até a rotunda da Metaloviana, à zona industrial, são 2.000 e tal metros, que há dificuldade, os caminhões cruzados são brutos em muitos pontos. Portanto, a grande segurança, para mim, é mais importante que a separação do vizinho de baixo para o vizinho de cima. É claro que quando se faz modernização nos eixos, provoca problemas e não é fácil resolver esses problemas e toda a gente percebe. E também, tirando o trânsito, muito trânsito, ou tendo um trânsito mais fluido, também tira para os comércios locais, nós somos conscientes disso, tira também a possibilidade das pessoas pararem de comprar as suas coisas, ou tomar um café, ou ir ao multibanco, ou comprar o pão. Estamos preocupados com isso, mas ou escolhemos a segurança rodoviária para evitar esse perigo que é, por exemplo, em frente à escola, ao centro escolar, é uma linha reta. Se tivesse lá um radar todos os dias, havia mil, até eu era multado, passa mais de 50 a hora, e aquilo está a 30, não é? E 50 horas, quem está a conduzir até é mínimo, mas estamos em excesso de velocidade. É claro que as crianças são entre as 7h30 e 9 horas, não é? Mas os pais a sair da escola, portanto, há um perigo e nós temos, nas políticas, temos que resolver os problemas da segurança das pessoas.
Agora, então, há aqui prós e contras, não é?
Eu sou para o desenvolvimento, mas o PDM está previsto há quase 20 anos, esse eixo rodoviário. Nunca ninguém reclamou. Agora, é claro que há diferenciação de quem é mais tocado, mas o corredor já está lá esplanado há muito tempo. Eu votei a favor do PDM nessa altura, não é? E acreditava que aquilo ia ser feito e já foi quase há 20 anos, há duas décadas. Só hoje é que alguém conseguiu meter em cima da mesa esse projeto para ser executível e fazer. Porque também temos zonas industriais que têm que trabalhar, não é?
Deixa que haver... é uma obra importante para a freguesia.
Coluna
os prós vão superar os contras aqui neste
claro,
caso.
Claro, há muitos contras, não tenho a menor dúvida, cada um tem a sua opinião, eu também se calhar faria outro trajeto, ou faria o subterrâneo para não incomodar-me, mas os meios também não são ilimitados, os meios são pesados, e por acaso os maiores problemas, que foi a diminuição de algumas casas, estão resolvidos. Não fomos nós que tratámos, foi diretamente as pessoas que têm a responsabilidade da obra, mas está assegurado. É claro que outros querem mais ou querem menos, isto tem tudo uma série de regulamentações e processos que não é fácil perceber para os que estão de fora nem para os que estão por dentro. O grande problema é que toda a gente sabe de tudo, mas ninguém sabe de nada, e o problema está aí.
Isso não é possível agradar a todos.
Não é. Maior parte dessas casas, não sei quantas casas é que tem, mas em 2 km é onde tem mais habitação prolongada. E, portanto, essas pessoas que tinham os caminhões a passar à frente da porta delas, porque era uma estrada de grande dimensão, era uma estrada principal e que vai permitir das pessoas terem mais segurança. Isso é o importante para mim.
Sim. E aqui também ainda falando em acessos à freguesia, um deles aqui pelo lado de Vila Fria tem sido alvo ali de alguma polémica, porque não está assim muito bem, chamam aquilo um caminho de cabras.
É verdade.
O que é que se passa naquele
portanto, troço? O que nós temos, Alvarez tem 150 aumentos, 147 para ser mais exatos, e representa 150 km de extensão de caminhos, de arruamentos vacinais.
Sim.
No passo, nós já fizemos muitas ameliorações ao longo destas duas décadas, mas há um arruamento que é situado entre duas freguesias, e Alvarães sempre lutou, junto à autarquia, sempre lutou para aquilo ser feito. O arruamento não é só nosso, é de duas freguesias. Eu não vou criticar os meus colegas, porque cada um tem a sua visão e temos que aceitar a visão de cada um, mas arranjar um consenso. E eles pretendem que o saneamento seja lá instalado. E é possível, mas não é lucrativo, porque para fazer uma estação liberatória tem um custo. E não se pode fazer estações liberatórias num caminho de 800 metros, quatro estações liberatórias a 100 mil euros. Porque ninguém vai apostar nessa vertente. O município está inclinado para fazer em paralelo o arruamento. Temos alguns arruamentos a fazer, há sítios que não é possível, mas na parte da Rua da Passagem, ali há a possibilidade de alargarmos um bocado, mas é transitório, por exemplo, em 700 metros, estamos a falar de 200 metros, 120 de um lado e 80 do outro, portanto não é assim muito representativo, mas vai permitir sobretudo uma melhor circulação.
Porque é que não...
Mas deixa-me só acabar. O problema é que, em paralelo, não resolve a questão, só aumenta o preço. Eu gostaria mais em Alcatrão, porque toda a gente quer em Alcatrão, para não haver aquela tremideira. Temos o problema da condução das águas pluviais, porque a maior parte das pessoas taparam ou impedem as águas de circular pelos terrenos dele. Ninguém quer água nas linhas de água, portanto está tapado. Portanto, é preciso reabrir essas passagens de água, vai provocar problemas ou discordância das pessoas, mas as linhas de água estão, toda a gente sabe onde elas estão, não se pode tapar as linhas de água, não é?
Sim.
Só que o problema, por exemplo, das 100 casas, 20 tem que se, estou a dar um exemplo, 20 tem que se reabrir a passagem das águas pluviais, as pessoas ficam chateadas, são 3 ou 4 pessoas por casa, portanto, uma obra também tem as suas complicações depois na sua organização coletiva. Eu quero em Alcatrão, mas se a Câmara fizer em paralelo, para mim tanto faz.
Aqui no caso de Vila Fria, como é que quer?
Vila Fria quer com saneamento.
Sim.
E até tinha a dizer que somos nós como concordamos. Eu uma vez organizei uma reunião com dois colegas de Vila Fria e a pessoa não sabia que eu era o presidente de junta, que vivia em Vila Fria, e disse-me assim: ai, o presidente de Alvarães é que não quer fazer o arrombamento. Claro que à frente do meu colega não ia dizer que eu era o presidente da junta. Mas ele depois eu iria embora e disse: nós queremos, tem que se dirigir aqui ao meu colega. Porque não é fácil comunicar e as pessoas não sabem a verdade. Estas obras são muito custosas. Estamos a falar, por exemplo, de Serbe 80 casas, nem isso, não é? 40 ou 30 de Vila Fria.
Este impasse, depois quem é que vai ter a última palavra? É a Câmara Municipal?
Não, a Câmara Municipal vai fazer durante o mandato esse arruamento.
Ainda durante este mandato, curiosamente, tanto Vila Fria como Alvarães.
Não, mas não são chamados à correção, porque a Câmara tem a possibilidade de decidir e de fazer. Porque não se pode exigir de fazer coisas que não têm rentabilidade.
E a Câmara vai estar tentada a que solução, neste caso?
Vai fazer o arruamento. A solução é técnica, são eles que vão arranjar a solução técnica. Mas nós temos como prioridade esse arruamento.
E quando é que, claro, vai haver aqui uma luz verde?
Eu vou lhe dizer, já estiveram lá ultimamente os técnicos, já andámos a trabalhar, já temos vários orçamentos, já temos várias modalidades. Eu acho que a Câmara, neste momento, está favorável a ser feito em paralelo. Ou tanto faz ser em paralelo com o Minho Alcatrão, que eu quero o arruamento feito.
Sim.
Portanto, não é para ganhar votos, porque mais de metade do arruamento é no meu vizinho.
É,
mas os nossos consórcios, os nossos vizinhos, também, ou os nossos ou os deles, passam por esse caminho e têm que se resolver o problema do caminho.
Aqui passando também para a parte da saúde, vocês estão agora com o projeto da construção de um novo centro de saúde, não é? Quando é que estará concluída esta obra?
Bom, isto é o seguinte, isto tem temáticas e é fácil perceber. O centro de saúde, já em 2004, o Ministério da Saúde aprovou a construção de uma nova extensão de saúde em Alvarães. O último documento que eu tenho que apanhei foi de um deputado da CDU, que eu convidei os deputados todos, de todos os partidos, a visitar Alvarães, e ele, engraçadamente, e até está, é um dos deputados eleitos ultimamente, é o deputado mais velho, foi aquele que presidiu a primeira sessão da Assembleia da República. Ele, na altura, convidei todos os partidos, não é? A visitar Alvarães, e ele fez um requerimento muito engraçado e tenho a resposta a dizer que sim, senhor, que o Ministério da Saúde iria fazer em 2004. Estávamos em nível de 2024, o município conseguiu fazer uma nódoa dentro destas novas falências que o município tem dois centros de saúde novos, aqui para o Alto Minho, que é um que está feito, tem entrega, ou vai ser entrega ao SAM para mobilar e para servir o maior centro de saúde de Viana, que é aqui ao lado, não é? Vocês sabem onde é que ele é, e o segundo é o de Alvarães, que também vai servir uma população não só da minha freguesia, nós temos 3.400 utentes, aquilo será para 3 ou 4 ou 5 médicos, a possibilidade, e, portanto tem que se ir acolher onde há mais necessidade. E, claro, que ninguém faz nem médicos, nem doentes, nem enfermeiros, nem pessoal. Portanto, tem que haver reposicionamento dessa questão, não é? Por exemplo, se estamos aqui, três pessoas. Se há duas cadeiras, temos que fazer a rotatividade das duas cadeiras. Não podem estar os três ao mesmo tempo. É fácil mudar o paradigma do atendimento no centro de saúde. O que é preciso é não empurrar neste momento na saúde, nas finanças, na segurança social, nas águas, toda a gente vai falar com a junta que eles resolvem o problema. Desde o Covid, as juntas têm feito um trabalho extraordinário na ajuda das pessoas e não temos essas competências. Mas, por exemplo, na saúde, é isso que estamos a falar, o município irá a jogo, mesmo se não houver se não houver disponibilidade de outras. Eu, já desde 2004, sempre andei a arranjar um meio de termos um centro cívico de terrenos na nossa costa. Ando quase há 10 anos, os terrenos, custaram-me quase 100 mil euros, e neste momento já disponibilizei 9 mil e tal metros, quase 10 mil metros, ao município, com um contrato de como é que é dizer, de concessão ao município. Mas vamos passar, ainda nos falta adquirir 1000 metros, fazer a escritura, que as pessoas ainda não estão preparadas esse ponto, vamos doar ao município o terreno que a Junta comprou. A Junta comprou com o dinheiro que a Câmara nos deu ao longo dos anos. Mas tivemos feito uma poupança ativa, umas centenas de milhares de euros, e a Câmara ultimamente expropriou, arranjou por acordo com o sindicato comprar o terreno. E agora por Madupa expropriou porque já tinha um projeto feito e que são mais 100 mil euros, 87 ou os dois, para ter a acessibilidade num arruamento que já tem nome, do Monsenhor António Gonçalves. E, portanto, já fizemos também uma OPG para poder delimitar o terreno e, neste momento, temos o terreno, temos o projeto, quem vai ganhar o concurso. Portanto, estamos a seguir normalmente deveria ser agora em maio, mas com esta mudança de governação pode atrasar mais atrasar um mais ou dois meses, mas será certamente...
É um processo que está a decorrer
e não há retorno.
Esta Calvarães vai, em termos de saúde, vai ficar bem...
Não, vai ficar servida e vai servir as freguesias vizinhas.
Sim.
Mas portanto, eu estava a falar de outra coisa, estava a falar do atendimento. O que é preciso em todos os edifícios públicos, nas juntas, tudo que seja público, mudar o atendimento, ir ao encontro das pessoas e não ao nosso encontro. Nós estamos a servir as pessoas e tem-se mudar esse paradigma do atendimento. O problema... E muitos centros de saúde ou nos centros das finanças ou nos municípios remetem sempre para outras pessoas fazer o que a obrigação delas. Não, isso é que tem que parar. E nós damos qualidade na saúde, não somos nós, os médicos, os enfermeiros, que têm que atender as pessoas dependendo das necessidades que elas têm. Estamos esperados que também tornar aquilo diferente dos outros centros de saúde. Hoje em dia, os centros de saúde já podem ser com mais outra, as unidades de saúde familiar, assim que se chama, podem ser diferentes já que são agora. E sim, nós temos que cativar as pessoas da zona industrial. O utente pode mudar de médico quando quiser, desde o momento que eles possam adquirir o serviço. Nós temos na zona industrial, temos muitas empresas que trabalham por turnos e é preciso não só na saúde, mas também na infância e nas atividades lúdicas, ter ali nas zonas industriais, sim, sim, dali daquela margem, serviços para as pessoas. Porque ninguém que ganha 900 ou 1000 euros pode meter o filho em sítios. Portanto, tem que haver soluções e temos que ter uma nova creche, um novo centro de saúde e temos espaço também temos um projeto para um lar com pessoas com dificuldades motrizes ou outro tipo de coisas que não há no concelho.
E aqui, Alvarães, tem feito também aqui um investimento na área da habitação. O que é que me pode contar acerca
Bom,
disso?
Bom, na habitação, nós temos na costeira uma ONG que está a funcionar. Já doámos os próprios terrenos onde estavam as duas urbanizações municipais do município, porque foi feito, mas foi feito assim um bocado. Antigamente as coisas eram feitas com outro, e hoje o que eu posso dizer é que estamos à disposição de legalizar dentro da OGI todos os lotes, e esse trabalho começou em 1984 com o Henrique da Mata, abril de 1984, com o Henrique da Mata, o loteamento da costeira. Demorou 1984 até um ano e meio, que, através do município, e vamos pôr as coisas muito certas, com a ajuda do presidente, com este presidente, as coisas tiveram o seu pulso, e houve investimento, e pode-se ir ao financiamento do PRR, para remodelar as duas urbanizações municipais, que estavam altamente degradadas, a mais velha, que era de 89, acho eu, era dos anos, fins dos anos 80, quase 90, e que vai permitir às pessoas ter uma melhor habitabilidade. O primeiro direito é, sobretudo, para melhorar as condições de habitabilidade.
Vai haver uma maior oferta em termos de habitabilidade
melhor qualidade nas urbanizações que estavam altamente degradadas.
Depois, em termos de... As rendas acessíveis, isso acontece rendas, também?
As rendas que é em Mina do Castelo foi aprovada na Assembleia Municipal e no município a nova tipologia do arrendamento. As pessoas têm dificuldades em pagar as rendas, que são baseadas por a sua tipologia, o município ajudará com dinheiro próprio, não é? Quando as pessoas mudarem a tipologia, trabalharem mais ou ganharem mais, mudará o apoio social a essas pessoas. O que é que isso vem permitir? Vem permitir um cumprimento de as pessoas vão ter deveres e vão ter, portanto, que pagar rendas e vão usufruir, aquelas que não podem, de uma renda mais, mas sempre paga ou por uma parte da ação social ou por uma parte do governo, dos apoios sociais. Portanto, vai haver um maior equilíbrio do que está a ser feito atual. Mas mais, toda a gente, há uma grande revolta do apoio a essa tipologia. Eu percebo. Mas eu, se for proprietário de uma casa e lhe alugar assim, 1 euro, 100 euros, 1000 euros, e houver fugas, houver problemas, o proprietário é que tem que reparar as casas. Não é o alocatário. Claro que o alocatário também pinta na Páscoa, não sei o quê, também era. Mas as grandes obras estruturantes têm que ser feitas por proprietários. E os proprietários, neste caso é a Câmara, ou noutras organizações profissionais, até pode ser o IRU, eles é que são beneficiados do capital. Vão ficar com propriedades mais frescas, mais, sim, novas, e cumprindo a regulamentação, que é a insolação, que é as coisas térmicas, que é todas essas mordonices, e que vai permitir às pessoas ter uma melhor vida. As pessoas são, sobretudo, contra as pessoas que não fazem nada, ou que fazem menos, ou que estão habituadas a ir à subsidiariedade. É por isso que há um grande problema na Europa e no mundo, que as pessoas estão fartas de pagar para os outros. Eu percebo isso. Mas as pessoas que não podem, que viveram disso sempre, como é que se para isso? Ou, por exemplo, com formação, melhor qualificação das pessoas, para elas se integrar num bocado de trabalho, e se calhar menos ajuda social, não é? Ou ajudar aqueles mesmo que precisam. Porque nós, há pessoas que não conseguem trabalhar, ou porque têm algumas dificuldades, ou que são obesas, ou que têm doenças, ou que têm não sei o quê. E as pessoas, normalmente, até com as etnias, são contra. E outro dia, há dias, tive um problema, não era com as etnias, era com os nossos concidadãos, os nossos fregueses, lá nos bairros sociais. Foi insultado, tem-me tratado de coisas incríveis, não é? Eu estava numa reunião para mostrar os modulares com o município, foi insultado, foi rebaixado. Também tenho o ego, também tenho a minha vida, também não gosto. Não é só as insultas, não é? Mas ameaças pessoais. Claro que vou fazer queixa, até vou amanhã de manhã, portanto, tenho que arranjar os testemunhos que estavam presentes, sim, e tudo. Mas as pessoas que moram nas casas sociais não são donas das casas sociais, têm que também cumprir deveres. E nós temos que ajudar as pessoas que cumprem os requisitos. E os requisitos mudaram, a regulamentação é diferente. Agora, as pessoas que têm dificuldades têm que ser ajudadas, não é?
Sim, fica aqui também esse desabafo que expôs aqui. Estamos a aproximar aqui do final do nosso tempo. Havia muita coisa para falar sobre Albarães, ainda que tenho aqui algumas perguntas também para lhe colocar, nomeadamente aqui em termos de tradições, e temos aí a festa da Santa Cruz aí à porta, dias 18 e 19 de maio. Os damas já foram anunciados, aqui quase cabeça de cartaz, não é?
Dama.
O que é que me pode falar também acerca desta festa? Porquê que é tão especial?
Olha,
e estamos aqui também em ano de...
De 300 anos,
300
de,
anos
de,
não é?
De, das festas especial. Das cruzes. Na realidade, a religião, a nossa religião, tem a mesma doutrina em todo o seu ciclo. Portanto, as festas e os santos são todos iguais. A diferença genuína que Albarães tem é o seu método de tratamento com a arte popular, a fé e as tradições. E as pessoas têm uma maneira de devoção diferente das outras. Nós não somos concorrentes de ninguém, podemos ser parceiros das outras festas. As nossas festas têm uma exclusividade única no país, que é pegar numa pétala de flor com uma cola de farinha que permite, eu chamo isso de milagre da cola, que permite à pétala ainda viver, tem a ver com a umidade ou com o calor, ainda estar a cheirar e a brilhar durante
alguns dias,
algumas horas. Se tiver muito calor, a pétala oxida-se, fica preta e fica mais feia, não é? Hoje em dia, cada vez as tecnologias são mais, as pessoas mais novas têm uma melhor qualidade em algumas coisas, ou fazem diferente, fazem mais bonitos desenhos e têm mais apreço e conseguem realmente fazer uma devolução que não há nos outros sítios. Já há muitos sítios que fazem quase igual a nós, até na Inglaterra, perto de Guimarães também, método Alvarães, é fácil. Os tapetes de sarrinho e de pétalas, também, todo o nosso ciclo agrícola tem a sua tradição. E começa aqui na festa da Santa Cruz em Dois Floridos, as cruzes, a benção dos campos, e a nossa festa da Quinta-feira Santa da Ascensão. Depois nós, Alvarães, pôs o calendário da festa sempre no terceiro domingo do mês de maio. E porquê? Para não ser concorrente da Festa das Rosas e não ser concorrente da Festa de Fragoso, porque não vale a pena, porque é 40 dias depois da Páscoa, mas não vale a pena em dois eventos numa região tão pequena ser a Quinta-feira da Ascensão, que é sempre a Quinta-feira da Ascensão.
Então, Alvarães acaba por ser uma semana depois de Vila Franca, todos os anos. Franca,
sim. E uma semana antes de Fragoso, que também são duas festas. São três festas, na realidade, e nós temos que viver cruzinhos. Não somos concorrentes. Nós somos parceiros dos outros. Somos diferentes. Mesmo. Não. A devoção é diferente. A arte popular também é diferente.
E ao fazer um em cada fim de semana, acabam por ser beneficiados, não é? Porque depois as pessoas vão a uma festa
o mês de maio, um mês que há menos atividade, é mais difícil fazer o mês de maio que no mês de agosto. Porque até eu, se for cantar ali para o meio da praça, não é? Te encho, não é? Basta até cantar em playback, então era só imitar, era mais fácil, não é? Mas o que eu quero dizer, as festas têm tradição. E nós temos outra vontade muito forte. E já tem essa vontade há muitos anos. Havia um projeto, Ondas, aqui em Espanha. Era Ondas, já não me recordo bem. Foi a única freguesia, a única autarquia, que fez um protocolo com eles para fazermos parte do imaterial da Unesco. Pois aquilo, como eles estavam a meter muitas atividades, não conseguiram simular, mas já começaram o processo. Nós não estávamos nesse processo. O que nós queremos, já é uma promessa há muito tempo, de assim pegar este projeto, mas nós temos...
Que é tornar a Festa de Santa Cruz em património imaterial da humanidade.
Mas primeiro tem que ser referenciada no património cultural no Ministério da Cultura. Portanto, e nós já temos tipologia que chega e... Alvarães é rica de pessoas formadas em história e já temos os processos, já os temos, é preciso depois agora, por exemplo, através de uma comunicação jornalística, mudar algumas tipologias. Não é preciso ser tão maçudo, pode ser mais dinâmico. As fotografias têm que ser de melhor qualidade, porque hoje já se consegue trabalhar ou fazer uma caracterização da festa diferentemente de há uns anos para trás. Portanto, tem que haver um trabalho de construir uma pirâmide. Ainda hoje de manhã, das 11h30 ao meio-dia, tive uma reunião com as entidades, com o município, ligado ao turismo, e com o turismo Porto Norte, com a doutora Cristina, com a Nani e o Serra. Porquê?
E que conclusões é que chegaram?
Não, chegámos. Nós já somos parte da agenda do turismo industrial com eles, nos fornos telheiros. Neste momento já temos a azinha da Almerinda pronta para também inserir, como ainda no domingo passado foi inserido o moinho daqui, das azinhas aqui do Prior, não é assim que se diz? E, portanto, nós também temos aquilo pronto. Falta acertar alguns textos, vendo como é que o corpo se constrói. Temos tudo pronto. Falta também ir a jogo. Mas temos muitos outros temáticas que podem servir não só ao Alvarães, mas ser o farol da nossa indústria, que é a reabilitação das duas fábricas cerâmicas que estão, que é Jornal de Pré-Campos, e o Rosas S.A. Claro, não são processos fáceis. Ainda outro dia houve que em Viana...
Isso também é um objetivo que tem e...
Não sou eu, tem que ser um objetivo comum de valorizar o património. E, portanto, no turismo nacional, pode ser contemplado. São processos muito, muito... que os industriais querem resolver e que é preciso ajuda da cima, já não é só do município.
Sim. Estamos mesmo em cima do nosso tempo. Aqui, olhando mais uma vez para o seu currículo, ganhou pela primeira vez em 2021, já lá vão 23 anos, 24 depois, quando concluir o mandato em 2025, terá de haver um novo presidente. Aqui também para concluirmos, perguntava-lhe se já há aqui uma lista a candidatar, se aqui há algum nome
para
avançar.
A minha proposta é o seguinte.
E queria lhe perguntar também já para concluirmos, qual é que era... Ao fim de duas décadas, o que é que acha o que é que gostava de ter feito que não conseguiu fazer durante todo este tempo?
Em relação à lista é muito simples. Eu trabalho com as mesmas pessoas, algumas mudaram, mas são as mesmas pessoas há mais de 20 anos. Aliás, começamos com os ATLs em 95, acho eu, no Centro de Saúde Paroquial, que são os pais das pessoas que tinha da idade da minha filha ou do meu filho, não é? Essas pessoas não são só do PS, são alvarenses que me ajudaram a transformar Alvarães naquilo que é. Quando eu cheguei à junta, não havia caixas multibanco, não fui eu que as fiz, ajudei. Quando cheguei à junta, não havia farmácia. Não fui eu que a fiz. Ajudei. Quando cheguei à junta, não havia creche. Ajudei. Quando cheguei à junta, não havia lar. Ajudei. Quando cheguei à junta, as nossas escolas eram duas escolas. Hoje é uma escola e um centro escolar. Quando cheguei, antes de eu estar na junta, não havia uma centena de coisas. Não havia, tanto já falei, não havia capela mortuária, não fui eu. Fui eu que incentivei também a saída do rancho. Portanto, a transformação de Alvarães para melhor tem tudo a ver comigo. E não é preciso dizer que fui eu. Basta olhar para os signos exteriores. O ministro da Segurança Social veio na festa da nossa terra. Sim. Assinar o protocolo. E o secretário, o ministro e o, como é que é, o secretário de Estado, o Pedro Marques, como é que vem à nossa festa? Essas coisas todas que se foram passadas foram sempre comigo.
E o que é que não
conseguiu? E nunca ninguém disse que era o Fernando Martins que conseguiu esta dinâmica toda. A elevação à vila. Sim. A elevação à vila, no município, ainda há algumas pessoas que estão lá no município, riam-se de mim. E levei a Alvarez à vila. E, muito simplesmente, só cumprindo 50% dos requisitos. E sabe porquê? Porque tive a sorte, ao longo da minha vida, de trabalhar com a comunicação social e ser mais esperto para isso. Num evento nada, copio. É verdade. Copio o que as pessoas sabem fazer de bem. E concordo. Ninguém inventa nada, está tudo inventado. Nós temos, mas é que conhecer o caminho para chegar ao fim. Durante 20 anos, estava lá a falar da UGI, da reabilitação de genes ilegais em Alvarães, 1984, Henrique da Mata. Não conseguiram. Eu, durante muitos anos, durante 20 anos, tentei, consegui. O valor chama-se Luís Nobre. Foi ele que me ajudou. Foi ele que arranjou maneira de arranjar financiamento para a Estrada do Valneiro. Foi ele que arranjou maneira de termos o centro de saúde. Foi ele que arranjou maneira de fazer a zona industrial que é entre a Casa Peixoto e a Reis do Lima. Estamos a falar de um investimento de 30 milhões de euros, mais os terrenos. que a própria ajuda que eu doei, não doei só ao município, doei ao privado, às pessoas, não é? Para serem proprietárias não só da casa que eram delas, mas também do terreno. Falta resolver o problema de nós só fazermos as escrituras ao momento certo, quando temos o dinheiro, porque o dinheiro não se fabrica, não se tem, nós temos de fazer gestão. E até o fim do mandato vão todos os proprietários serem proprietários do terreno. Doámos o terreno, pagámos as escrituras. Foi um trabalho, foi o maior trabalho que se fez. Queria só lhe dizer também por causa da lista. Eu, esse grupo de pessoas que me ajudou ao longo destes anos todos, não posso passar por cima de ninguém. Tenho que perguntar a quem está atrás de mim, quem está atrás dessa pessoa, e ir por ali está abaixo. E as pessoas estão cansadas, porque é muito difícil. A vida política tem outros compromissos. Eu vou-me comprometer a pedir às pessoas para continuar este projeto, que é um projeto que conseguiu Alvarães, na primeira vez, não respondeu favoravelmente às listas do Partido Socialista. Eu percebo que as pessoas estão fartas da política. Eu percebo que as pessoas
estão... Estamos mesmo em cima
só
do tempo.
Quero dizer que a equipa será a mesma equipa que está, menos eu. Posso estar em segundo, terceiro, quarto, somos 50. Até posso ser o 50. Eu gosto da política e se eles me convidarem a ficar nos lugares cimeiros, teria todo o prazer. Mas também há aqui um grande problema. É que quem anda há muitos anos é depois quer mandar. E as pessoas que vão estar à minha frente não posso mandar nelas. Não sei se está a perceber. Portanto, as pessoas têm que perceber que é difícil fazer essa escolha. É como dar a oportunidade aos jovens de se integrar em qualquer associação, na política. Querem, mas querem que eles façam parte, mas não mandem. E o problema está aí. A equipa está presente, será uma continuação deste trabalho todo que foi feito ao longo dos anos. É claro que eu sou o sabichão, ou sou o idiota, depende de que lado as pessoas se metem, mas Alvarães cresceu porque eu tive muita dedicação e faço muitas coisas mal.
Muito bem. Fernando, obrigado por ter vindo aqui ao Poder Local. Havia muito mais para falar, talvez agora numa próxima oportunidade. Fechamos, assim, mais um Poder Local aqui na Rádio Jace. Regressamos na próxima semana com o novo Presidente de Junta, na próxima terça-feira. Até lá, tenha uma boa semana.
Poder Local. A nossa população. Os seus anseios e necessidades. A voz das nossas gentes na primeira pessoa.